Este podcast é uma parceria da Agência Pública com a Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
Olá, começa agora o Pauta Pública número 18. Eu sou Andréa Dipp e já estou lamentando que pelo segundo ano consecutivo não teremos quermesse. É isso mesmo, Thiago?
Olá, Dipp, olá, ouvintes. É verdade, eu fui torcendo para rolar vacina no primeiro semestre, mas como disse a cantiga de São João, era tudo mentira. Mas para aquecer esse junho, o Pauta Pública está vindo quente.
E hoje nós temos a presença muito especial do jornalista Sérgio Ramalho e a sua série de reportagens publicada no site Intercept Brasil sobre as ligações entre o miliciano Adriano da Nóbrega e a família Bolsonaro. A terceira reportagem da série foca na revelação de que cúmplices de Adriano teriam entrado em contato com um certo Jair, ou melhor, o cara da casa de vidro. Te ocorre alguma coisa, Thiago?
Quem será essa misteriosa figura, não é, Dipp? Dou um doce para quem adivinhar. O Sérgio vai contar detalhes dessa reportagem e, além disso, nós também temos o quadro Personagem da Semana com a nossa Natália Viana e o sempre aguardado A Boa do Povo, com as dicas culturais desses apresentadores e do nosso convidado de hoje. Então, depois da entrevista, fica para ouvir aí o nosso quadro.
Já que a gente está falando de ouvintes fiéis, no último bloco vamos ler os recados que vocês nos enviaram pelas redes sociais ou pelo e-mail podcasts@apublica.org. O Pauta Pública é mantido pelos aliados da Pública. Acesse aliados.apublica.org e colabore com o jornalismo independente que a gente acredita e pratica. Agora chega de deixar o nosso convidado pulando fogueira e vamos, que o programa está só começando. Olá, Sérgio, seja muito bem-vindo ao Pauta Pública. Para começar a ambientar, né, o ouvinte que ainda não leu, será que você podia contar para a gente um pouco sobre o que é a série de reportagens, né, que culminou no Cara da Casa de Vidro, que você publicou no Intercept Brasil entre fevereiro e abril?
Quando a gente começou a fazer esse caso, foi por conta da execução de Marielle Franco. E isso tudo veio a reboque das quebras de sigilo de Marielle, do caso Marielle Franco, da execução da Marielle e, por consequência, da morte do Anderson Gomes, motorista dela. A polícia do Rio de Janeiro, a Delegacia de Homicídios, começou a investigar e aí começou a fazer quebras de sigilo telefônico, né, e de comunicação, hoje em dia. Intercept foi o primeiro a dar, eu fiz a primeira matéria junto com o Romei Berta, que a gente mostrou que, uma semana antes da execução da Marielle, o miliciano Cristiano Girão, que havia sido citado na CPI das milícias, foi um dos indiciados, denunciados depois, ele acabou condenado. Ele era vereador, ele perdeu o mandato, foi preso, inclusive, dentro da Câmara de Vereadores na ocasião, e ele voltou a circular, ele estava livre, ele cumpriu a pena dele, eu acho que ele tem algumas questões legais ainda, então ele voltou a frequentar a Câmara de Vereadores e ninguém sabia disso. Teve lá uma semana antes da execução de Marielle, a polícia, logo na ocasião, estava dizendo que ia investigar todas as opções, enfim, mas eles não falavam nem em milícia nessa ocasião. Quando a gente publicou essa matéria 24 horas depois, mostrando que esse miliciano, ou ex-miliciano, tinha ido à Câmara de Vereadores, a polícia começou a falar em milícia. Bom, a partir disso eu fui começando a ter contato com as pessoas que participavam da investigação, tanto na Polícia Civil quanto no Ministério Público, e a gente foi estreitando isso e, enfim, o Ministério Público e a própria polícia começou a desmembrar, eles começaram a desmembrar o caso Marielle, aí criou uma investigação que é o Intocáveis, que tem uma operação, que é quando o Adriano da Nóbrega, então o capitão, ex-capitão da Polícia Militar, acusado de chefiar esse grupo de assassinos de aluguel, e que já teve, inclusive, recebeu medalha de Tiradentes do filho do presidente da República, hoje senador Flávio Bolsonaro, que comandavam essa milícia que atua em Rio das Pedras especificamente. E aí, a partir daí, eles criam uma outra, eles abrem, eles desdobram isso e fazem o escritório do crime. Essa milícia é a mesma milícia, mas para a Justiça e para a Polícia do Rio de Janeiro, eles desmembraram tudo isso. Eu acho estranho e acho curioso as coincidências, né? Esses desmembramentos vão acontecendo toda vez que um personagem se aproxima muito ali do Vendas da Barra da Tijuca, que é o condomínio onde morava o presidente da República, né? E o filho dele mora até hoje, o Carlos Bolsonaro, que é o vereador federal, né? inclusive participa de reuniões no Palácio do Planalto para falar do caso da Covid. Mas a gente vai vendo uma teia de relações que levam para os mesmos personagens. Rony Lessa, que acaba preso, acusado de executar a Marielle, junto com outro ex-policial militar, todos frequentavam o Rio das Pedras, todos tinham negócios em comum com Adriano da Nóbrega, escritório do crime, e todos tinham relação com a família Bolsonaro. Veja bem, eu não estou aqui acusando a família de Bolsonaro de nada, estou só falando das relações que foram surgindo e se interpondo a partir das quebras de sigilo. Para dar um panorama geral desse trabalho, que chega e o desdobramento o cara da casa de vidro, que é como um dos milicianos se referia, segundo as fontes, provavelmente ao Jair Bolsonaro, a gente foi fazendo uma série de matérias e a gente foi mostrando com base nas investigações que mostra, a partir da execução da morte do Adriano da Nóbrega, né, lá na Bahia, eles começam a brigar por conta do espólio. Ou seja, o Adriano já estava com muito dinheiro, com negócios, inclusive, fora do Brasil. Um dos policiais que acaba preso, acusado de fazer lavagem de dinheiro para ele, tinha ido a Miami colocar coisas, assim mesmo, que está descrito no processo, que esse policial foi a Miami colocar coisas no nome dele. Não especificou que coisas são essas. Enfim, começa por aí e a gente vem apurando isso e aprofundando cada vez mais a partir de cada caso, de cada informação nova que vai surgindo.
Sérgio, uma coisa que me chamou a atenção ao ler a sua reportagem é que em certo momento você explica que as fontes do Ministério Público do Rio de Janeiro, né, que falaram com você na condição de anonimato, que elas afirmam que o conjunto de circunstâncias da investigação permitiria concluir que os nomes, né, o homem da Casa de Vidro, etc., são referências ao presidente Jair Bolsonaro. Que após, né, as citações desses grampos, o Ministério Público Estadual pediu à Justiça para encerrar as escutas dos envolvidos. Eu gostaria que você explicasse por que, que isso aconteceu e qual seria o caminho, então, para que a investigação pudesse continuar.
Quem faz essa degravação das escutas, né, você tem um processo aí de quebra de sigilo de comunicação, e quem faz esse acompanhamento e vai fazendo essa transcrição, ou seja, de conversa telefônica, é uma equipe que é definida pela Polícia Civil. É nesse próprio documento que surge o nome Jair, que ele é uma das pessoas, na verdade, um casal da Bahia, que deu guarita, protegeu o Adriano, sabendo que ele era foragido da justiça. Embora ele estivesse na Bahia e lá ele estivesse usando um documento falso, essas pessoas todas implicadas, segundo o próprio Ministério Público e a polícia, nessa rede que deu proteção a ele, ele ficou mais de um ano foragido, circulando pelo Brasil, essas pessoas tinham conhecimento de que ele era um foragido da justiça, tinham conhecimento da periculosidade dele, isso está muito claro nas degravações. E toda vez que alguma dessas pessoas citava, por exemplo, a gente tem a própria irmã, Tatiana, irmã do Adriano, ela fala, quero envolver meu irmão com o presidente. E aí está lá, claro, Jair Bolsonaro. E o Ministério Público, ou o responsável, a equipe responsável por essa degravação, eles colocam entre parênteses. Em alguns desses casos, você tem, quando o cara falou, o cara da casa de vidro, eles não colocam isso. Mas quando tem um outro falando com o Jair, eles colocam presidente, entre aspas, em caixa alta. A gente até usou esse documento exatamente para mostrar. Assim, não há ali nenhum juízo de valor meu ou da equipe que editou o material. A gente está trabalhando em cima de documentos. Os documentos trazem essa informação. Então, o que acontece? É natural que o Ministério Público de um Estado, a gente está falando do Rio de Janeiro, mas eles não têm a atribuição de investigar o presidente da República ou alguma outra autoridade com foro privilegiado que tem um senador ou que tem um presidente da República. Cabe, então, a esse ator, o Ministério Público, encaminhar à Procuradoria-Geral da República essas informações, que aí eles abrem ou não os procedimentos para investigar. A questão é essa, a gente vem esbarrando nisso. Tanto o Ministério Público quanto a PGR diz que não tem, mas não diz que para onde foi parar isso. O fato é que a gente tem os documentos mostram que ali eles citam ali a suspeita, sim, de que pode ter sido o presidente. Veja bem, eu não estou afirmando nada, mas dentro dos documentos oficiais fica muito clara essa relação, que ela acaba se construindo se você pegar o histórico familiar, né? Na verdade, você consegue fazer essa linha de tempo quando você pega desde 2003, o Jair Bolsonaro, ainda deputado federal, tinha participado de uma audiência no Fórum do Rio de Janeiro, que era um processo em que o Adriano da Nóbrega era acusado de homicídio.
Senhor presidente, pela primeira vez eu compareci integralmente a um tribunal de júri na segunda-feira próxima passada. Estava sendo julgado um tenente da Polícia Militar de nome Adriano.
É, então ele veio como testemunha de caráter do Adriano da Nóbrega, hoje o presidente da República, que já defendeu o Adriano abertamente em outras situações, chegou a chamá-lo de herói, né? Depois diz que a gente só descobriu depois, enfim, mas ele era um herói da Polícia Militar. Então é por aí, quem cabe agora é a Procuradoria-Geral da República tocar essa bola, né?
Isso tem tudo a ver com a próxima pergunta que eu quero te fazer. Essa, se não me engano, é a quarta vez que a gente traz no programa jornalistas que fizeram grandes reportagens e coberturas sobre as relações da família Bolsonaro com as milícias, nesses casos que você cita, né? Já vieram Bruno Paes Manso, a Juliana Dalpiva, a Vera Araújo. E aí, continuando um pouco nesse sentido do que você está dizendo, né? Assim, por que na sua opinião, essas investigações, elas não caminham? E por que que essa conexão, né, entre a família Bolsonaro e as milícias, que aparecem em todos esses casos, por que elas não ganham também a repercussão que elas deveriam, assim, no sentido não só de responsabilização, mas repercussão na própria imprensa, né? Muito se falou sobre isso também, sobre as reportagens que vocês publicaram no Intercept, que elas deveriam ter sido mais repercutidas, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
Seria um tonto leviano se eu ficasse fazendo aqui ilações ou... É uma opção desses veículos. E é uma opção do leitor também escolher qual veículo que ele quer ler, né? Onde ele quer se informar. Eu acho que o grande problema para esses veículos que fazem uma opção por um lado é acabar explicar para o seu leitor que ele está fazendo uma opção. Hoje em dia a gente pega o celular, vai ali, clica, você vai ter informação de todos os tipos e você vai escolher o que você quer ler. Eu acho um pouco infantil achar que você vai definir o que o teu leitor vai escolher para ler. Primeiro, desrespeitoso para o próprio leitor, né? Porque você está tratando ele como se estivesse tutelando uma criança. A gente vai continuar fazendo as matérias. A parte interessante do Intercept é exatamente assim. A gente tem o apoio do leitor que acredita no que está vendo ali, né? Então ele compra, ele paga, ele faz a vaquinha, participa da vaquinha, e isso segura o próprio financiamento do trabalho. Essa questão do porquê as nossas instituições não estão funcionando como deveriam funcionar com essa família tem que ser explicado pelas instituições, né? É o Procurador-Geral da República que precisa explicar, é o Procurador de Justiça do Estado que precisa explicar. É uma opção. Lá no Intercept a gente costuma usar um termo que existe dentro do MP, o MP do B, né? O Leandro de Mori chegou a publicar uma vez uma foto de uma das promotoras diretamente envolvidas no caso da Marielle, que estava fazendo campanha, estava com uma camisa de campanha do Bolsonaro. Então é difícil você acreditar em imparcialidade numa situação como essa. Veja bem, não estou aqui dizendo que ela não é, não, estou dizendo que é difícil.
Uma coisa que eu queria explorar com você é justamente a questão do Adriano da Nóbrega, né? Porque, de fato, é uma figura muito central em todas essas imbricações aí que você já relatou. E uma coisa que também chama atenção é justamente o fato de que o Adriano teria uma holding que investia os lucros obtidos, né, com as atividades da milícia. Eu queria que você explicasse para o nosso ouvinte como é que se dava esse investimento, o que, que era essa holding, se você pode explicar melhor esse universo financeiro do Adriano da Nóbrega.
Isso aí é bem detalhado exatamente nessa parte que eles desmembram e fazem o escritório do crime. Aí é curioso, porque fica um vácuo. O próprio escritório do crime, quando você pega o processo, eles dizem que o Adriano da Nóbrega era influente, ele era uma das principais influências do grupo, ele era visto mesmo como um ídolo para esses caras, né? Ele não é descrito como ídolo, mas o que você entende é exatamente isso. Agora, curioso é que eles dizem que é isso e bota que o chefe era um outro, que acabou preso. O Adriano foi morto, e aí vai ficar muito difícil a gente avançar nisso, até porque me parece que não há interesse. As quebras de sigilo, aquilo que a gente volta ali, elas foram sendo interrompidas toda vez que se citava algum nome de alguém que o foram. Quando se citava o supostamente o presidente, elas eram interrompidas. Aí você vai falar assim, ah, tudo bem, mas não é atribuição do Ministério Público do Estado investigar. Ok, mas o que se fez com esse conjunto probatório, né? Ou com esse conjunto de evidências? O fato é que essas pessoas implicadas nesse primeiro momento, por exemplo, na própria rede de apoio do Adriano, que era uma rede muito grande, O Adriano, ele foge do Rio de Janeiro, ele vai para Minas Gerais, ele vai para Tocantins e ele acaba na Bahia. Tinha outros estados ali próximos, ali na região da Bahia, ali no Nordeste, que ele também circulou. O telefone, ele foi pego com 13 aparelhos celulares e uma quantidade que eu não me lembro agora de chips, né? Ele tinha toda uma organização muito estruturada. E assim também na forma financeira. A holding é citada dentro desse próprio do processo. São duas, na verdade, que cuidam de imóveis construídos ilegalmente dentro de Rio das Pedras e que fazem aluguel de imóveis. Uma delas está com escritório num endereço bacana da Barra da Tijuca, um endereço nobre na Barra da Tijuca. É legalizada, essa empresa ela não tem sócios familiares do Adriano, mas tem pessoas que têm relação, tanto que elas acabaram indiciadas no caso dessa rede de proteção. A gente mostra, quando a gente faz a matéria e publica a matéria do espólio do Adriano, já falando desse conflito todo, o Ministério Público entra na Justiça para pedir as prisões de três dessas pessoas. Veja bem, tem um grupo imenso de pessoas envolvidas, citadas ali como pessoas que participaram da rede de proteção dele, mas eles pedem a prisão de três. E um desses, que coincidentemente é o cara que fala lá atrás que o Adriano, perdão a expressão, mas era, ele dizia isso, atribuía isso ao Adriano, que o Adriano dizia que se fodia por ser amigo do presidente da República, isso textualmente, isso está dentro de um documento oficial. Esse cara foi assassinado no dia seguinte que ele teve a prisão pedida pelo Ministério Público. O Ministério Público, a gente deu a matéria na sexta-feira, o Ministério Público requer, ele já tinha isso há 400 dias, o Ministério Público. Por que não fez antes? O conjunto probatório, as evidências, são anteriores, elas não são da data que a gente deu a matéria, elas são anteriores. Mas eles pedem essas prisões no dia em que a gente publica a matéria e só fazem uma operação na segunda-feira. No dia seguinte, um dos caras implicados, o que teve a prisão, o Luiz Carlos, que era conhecido como Orelha, também policial militar, também recebeu honraria do senhor Flávio Bolsonaro, então deputado estadual, é assassinado. A operação acontece na segunda-feira e o promotor ainda fala: a gente não descarta a possibilidade de queima de arquivo. Sim, mas quem tem interesse em queimar esse arquivo? Então, assim, a rede do Adriano era muito bem estruturada de várias maneiras. A irmã dele, tem uns trechos que a irmã dele fala que são muito interessantes. Um deles, essa irmã fala assim: o Adriano mexia com muita gente e com muito dinheiro. Então, assim, com relação a essas relações que ele tinha de influência, de relações políticas, já era grande. E com relação aos negócios, ele era muito metódico. Ele tinha, como eu disse, ele tinha isso muito estruturado. Tinha um grupo que cuidava, esse Laranja, que era um policial militar. Ele está preso, mas ele continua sendo soldado da Polícia Militar. Esse soldado da Polícia Militar, ele cuidava de restaurantes, de um restaurante que eles estavam reformando, inclusive, para virar uma coisa gourmet. Para você ter uma ideia, o aluguel desse espaço era de 50 mil reais. Então, a gente está falando de quantias bem expressivas. O Luiz Carlos, o Orelha, aparece com outras pessoas falando da venda de gado, de cabeças de gado. E a gente está falando de 550 mil reais de gado vendido. Isso tudo depois da morte do Adriano. Ou seja, eles começam a temendo provavelmente uma ação do Estado, né, das instituições de Estado, eles começam a tentar vender as coisas, eles começam a tentar se livrar desse ativo. E aí? A gente não sabe. O Ministério Público não fez uma coletiva para explicar. E isso é muito grande, né? É maior até do que a loja de chocolate do Flávio.
Ótimo. Bom, e você falou que, enfim, vocês vão seguir investigando, né, tudo isso. Eu queria, então, te perguntar se a gente deve esperar por mais reportagens. E também queria te perguntar qual é o maior desafio, assim, que você teve, vocês tiveram investigar, né, esses temas dessa série, assim, porque a gente sabe o quanto fazer jornalismo investigativo exige do repórter, né? Então, te perguntar quais foram os maiores desafios, assim, durante essa apuração também.
Eu quero agradecer primeiro as fontes que tiveram confiança em me entregar parte do material, uma parte muito significativa. Eu recebi dois pendrives com muita coisa. Ainda leio ainda muita coisa, para você ter ideia, porque assim, é desmembrado em apensos, e tem apensos que tem outros apensos dentro, muito documento. Então, assim, é tempo, a gente precisa ter tempo para ler isso. A confiança das pessoas que fazem parte das instituições, que estão vendo que a coisa não está funcionando, porque é dessa forma que eu entendo. E é dessa forma que, quando eu falo com uma dessas fontes, eles dizem: olha, eu não estou vendo a coisa andar. Vamos ver se colocando na imprensa isso vai resolver. Infelizmente, não está resolvendo muito. E a gente ainda teve um problema aí, que essa decisão, embora não tenha relação direta, volto a dizer, com esses casos que a gente está falando, Adriano, o escritório do crime, etc., a coisa da rachadinha, a decisão do STJ de parar aquilo ali meio que atravancou todo um processo. Estava falando outro dia, assim, tem promotor dizendo, mas não sei, não vou botar a mão nisso daí, não. Por quê? Porque eles não querem, alguns não querem se indispor, né? Os que vão mais porque é vocação, querem fazer aquele trabalho, acabam se indispondo com muita gente, acabam criando problemas para eles mesmos dentro da estrutura de Estado, né? A gente vai continuar, até porque, como eu disse, a gente tem muito material para ler, e aí você, depois que você pega isso tudo, você vai destrinchar, vai ouvir outras pessoas e vai tentar. Então, assim, a maior dificuldade, eu diria, hoje, é exatamente a falta de mínima colaboração das instituições de Estado. Porque se você tem documentos oficiais, caberia você chegar lá, eu quero falar sobre esses documentos aqui. Eu já tive em várias ocasiões situações que, depois que você tem as provas, você vai ouvir e fala assim, pô, essa investigação ela é um pouco mais ampla. Se você publicar isso agora, você pode estar criando um problema muito grande e prejudicar todo um trabalho. Às vezes, você conversa com o editor e decide, vamos lá, vamos esperar, vamos ver onde vai, enfim. Nesse caso, a gente nem tem tido isso. Né? Se alguém falar assim, olha só, espera um pouquinho, vai ter um desdobramento. Não é o que está aparecendo. E a prova disso foi exatamente o caso em que a gente publicou o espólio e, quando a gente publica a matéria, o Ministério Público entra para pedir as prisões de 3 só dos envolvidos. As outras pessoas que deram guarita para o Adriano lá na Bahia e que falam em Jair, está muito claro que tem um cara que é dessa área de rodeio, etc. É uma figura bem conhecida lá. Ele e a mulher dele são a elite local. E ela está bem irritada numa das gravações, que ela diz, a imprensa está lá na porta, não vou voltar para casa, está cheio de jornalista na minha porta. E voltou o promotor com um policial e diz, meu marido quer falar com o Jair. Eu acho que esse Jair não é o porteiro, né? O Jair não é o jardineiro, né? Porque numa situação em que ela está descrevendo a insatisfação dela em ter, coitada, né? Dado proteção a um pobre miliciano foragido. E aí essa senhora está incomodada com a presença da imprensa na porta dela, está incomodada com o retorno do policial com o promotor, e fala que o marido vai procurar o Jair. Eu, sinceramente, né, em seguida aparece esse mesmo nome, Jair, com presidente em caixa alta desse tamanho, entre parênteses. Então, assim, quem tem que explicar isso são as instituições, né? A gente está tentando e vamos continuar. Sim, tem mais coisas para ser publicadas aí, sim.
Maravilha, Sérgio, e a gente vai ficar acompanhando aqui, ansioso por essas novas reportagens investigativas aí que vocês estão fazendo tão bem. A gente está chegando ao fim do nosso papo, mas a gente tem aí o nosso A Boa do Povo, que você vai ficar com a gente mais um pouquinho para dar a sua dica cultural.
Bom, eu quero agradecer o espaço aqui para poder mostrar um pouco do nosso trabalho, o trabalho do Intercept, agradecer a equipe do Intercept, Leandro, a Paulinha, que a gente está sempre batalhando para conseguir espaço para as coisas, né? A vocês, Thiago, André, Jeep, brigadão e até a próxima.
E vem aí a Natália Viana com o personagem da semana.
Será a primeira vez que o Brasil sabe exatamente o que vai acontecer no final de uma Copa América. Vai dar 7-1. O personagem dessa semana não é uma pessoa nem uma empresa, mas um evento, que nem é um evento tão importante ou emocionante, mas que chegou ao centro das atenções. Porque vai acontecer contra todos os avisos, as denúncias, a CPI, os protestos, os alertas das autoridades científicas. Vai ter Copa, sim senhor. A Copa América de 2021 vai ocorrer no Brasil a partir de 13 de junho, com duração de 27 dias e participação de 10 países. O anúncio foi feito pela Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, depois da Colômbia e da Argentina desistirem de sediar o torneio por puro bom senso. A confirmação de que a Copa América será realizada no Brasil chega em um momento em que o país se aproxima da marca de 500 mil mortos pela Covid-19. A decisão é abismal, não porque tenha sido anunciada por um jubilante, Jair Bolsonaro, que consegue, com isso, retomar a pauta política sequestrada pela CPI, mas porque deixa claro, mais uma vez, que Bolsonaro tem amigos poderosos. Neste caso, a CBF, que ofereceu nosso país para um torneio que os vizinhos não querem, jogando pão e circo sobre a tragédia nacional. Segundo o jornal Nexo, virão ao Brasil 650 pessoas, entre jogadores e delegações. Vale lembrar que dos países vizinhos, apenas o Paraguai, a Bolívia e o Equador estão recebendo brasileiros. Os demais proibiram a nossa entrada. Bolsonaro também se mobilizou nos bastidores pela volta do futebol no ano passado. Apesar dos protocolos sanitários, 302 jogadores dos clubes da Série A tiveram Covid até janeiro deste ano. E um dos motivos da escolha do Brasil pela Conmebol é que a confederação tem esperança de que tenha até mesmo público na final, como aconteceu com a final da Libertadores no Maracanã, o que é errado, como sabemos. E aí você, ouvinte, se lembra da minha última coluna e me pergunta: mas você não defendeu que Bruno Covas tenha ido à final das Libertadores? E eu te respondo: sim, ouvinte, mas eu havia retirado meu chapéu de jornalista e agora coloco ele de novo com tudo. É com ele que eu aproveito para lembrar que não é só Bolsonaro que está esperando faturar politicamente com a Copa América, mas o próprio João Dória, governador de São Paulo, que chegou a afirmar que não teria problema de sediar o evento e depois foi forçado a voltar atrás. Os governadores do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PSC, do Mato Grosso, Mauro Mendes, do DEM, de Goiás, Ronaldo Caiado, também do DEM, e do Amazonas, Wilson Lima, também do PSC, aceitaram de bom grado o torneio. E vale lembrar que ele só tem belos estádios para oferecer por causa dos gastos exorbitantes do governo de Dilma Rousseff com a Copa do Mundo. É por trazer a alegria de volta aos corações do governo Bolsonaro e também de outros políticos aproveitadores nesses tempos difíceis que a Copa América merece ser o personagem da semana aqui no Pauta Pública.
Quanta vida cabe em algumas linhas de jornal ou num episódio de podcast? O último episódio do Finitude, parceiro do Pauta Pública na rede Guarda-Chuva, conta mais detalhes de uma das muitas histórias já publicadas no maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Detalhes, inclusive, dos bastidores de como estes textos sobre quem morre são feitos. Em que esse registro pode influenciar no luto? Ouça lá no Finitude, em mais um episódio imperdível. Então agora chegou a hora do nosso quadro A Boa do Povo, e a gente quer saber do Sérgio qual é a boa do povo dele. Diga aí, Sérgio.
Olha, a minha sugestão é o livro do Bruno Paz Manso, A República das Milícias. É muito bom, é um recorte do Brasil que a gente está vivendo hoje. Ele fez um trabalho muito minucioso e que dá para a gente ver o que a gente está passando hoje no país com um recorte específico do Rio de Janeiro. Não se esqueça que essa questão de milícia não é uma coisa singular do Rio de Janeiro, tá? Está se espraiando para outros estados do Brasil.
Ótima dica. A minha dica hoje vai ser na área televisiva, audiovisual. Eu assisti recentemente a série documental da HBO, Deixando Neverland, que conta os episódios de supostos abusos sexuais do Michael Jackson, né? O mito, o rei do pop. E olha, eu vou dizer que depois de assistir o documentário, você não vai conseguir olhar o Michael Jackson da mesma forma. As denúncias são bem graves. Eles conseguiram ali reunir depoimentos muito fortes, documentação, enfim, um trabalho bem, bem digno e relevante que todo mundo deveria assistir. Então essa é a minha boa do povo. E qual a sua, Andréa Dipp?
A minha boa do povo é recomendar para quem não assistiu o último Roda Viva, com a participação ilustre aqui do Thiago Domenici na bancada, que assista no site da TV Cultura, cultura.uol.com.br. Os programas ficam disponibilizados lá. O entrevistado foi o senador Randolph, mas o mais importante não é o entrevistado, é a participação do Thiago na bancada. Então, para quem não assistiu, corra no site da TV Cultura para assistir, que está imperdível.
Ah, queria agradecer a minha colega Andréa Dipp, que está me dando essa moralzona aí. O programa realmente ficou interessante, mas não por mim, mas pelo tema, que é CPI da Covid. Então, assista na TV Cultura. Dessa vez, no Cartinha Pública, Dipp, a gente recebeu uma mensagem tão legal da Carmen Lígia Torres, que é uma aliada nossa. Ela diz o seguinte: Sou aliada da Pública com pouco mensal, dentro do meu orçamento, e sempre leio as reportagens e sou grande admiradora do trabalho de todos. Escrevo este e-mail, mas a vontade é de abraçar muito forte todos vocês da equipe pela coragem, pela perseverança, pela capacidade de investigação, inteligência e pela vontade de que a justiça seja feita. Acho que isso move muito as pessoas. Parabéns milhões de vezes por investigar profundamente as entranhas desse Brasil. Que cartinha boa de receber. Obrigado, Carmen. Seguimos aqui firmes para receber cada vez mais cartinhas como essa em podcasts@apublica.org.
Chegamos ao fim de mais um Pauta Pública. A gente agradece quem está conosco quinzenalmente às sextas ou no dia, claro, em que você escolheu para nos acompanhar. Eu e o Thiago Domenici estaremos de volta daqui a alguns dias no seu tocador favorito e no canal da Pública no YouTube. Um abraço e até mais.
Até mais!